Olá, aqui é o engenheiro Luiz da HCC Energia Solar e é um prazer estar gravando mais um episódio para o nosso podcast solar. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem importante e que revela uma certa preocupação no mercado de energia solar. É o porquê que a gente tem tanta usina solar parada sem gerar aqui no Brasil. Então, você escute até o fim esse episódio e terá uma visão clara sobre os problemas aí de conexão que a gente está enfrentando na geração distribuída. Quando eu comecei a cruzar os dados, obviamente tratando de eliminar as importações que foram destinadas para usinas centralizadas e comparei com os números da energia conectada na ANEEL, eu percebi um gap muito grande. Na realidade, existe um gap aí de praticamente 2 gigawatts. Mas eu sei também que tem muitos casos, muitos projetos que estão ainda em fase de elaboração no estoque do distribuidor ou em alguma situação, até no próprio cliente, sem instalação. Então, não considerei isso na minha base de cálculo e fiz uma estimativa que hoje nós temos instalados 1 gigawatt no Brasil sem conexão, sem estar gerando energia. Se comparado com o volume que a gente tem de conexão, isso dá praticamente 25, 30% do que efetivamente está conectado. É um número muito grande e faz a gente perceber o quanto a gente precisa amadurecer o mercado e o quanto os processos que as distribuidoras estão impondo, principalmente com relação ao acesso da mini geração, estão contribuindo para que esse número cresça. E traga consigo muita insatisfação de cliente que fez o investimento e também problemas para as empresas integradoras que realizaram os projetos e estão à frente desses projetos. Eu também elenquei alguns motivos que, no meu entendimento, fazem esse número estar cada vez maior e também motivos que mostram o porquê que a gente tem que se preocupar com esse assunto dentro do setor de geração distribuída. Bom, um dos principais problemas que eu vi nos últimos meses e que trouxe realmente uma dificuldade enorme com relação ao atendimento dos prazos e conexão efetiva dos geradores distribuídos na rede da concessionária foi a desastrosa regulamentação 878 da ANEEL devido à pandemia, que considerou como atividade não essencial a geração distribuída. Isso fez com que se acumulassem muitos projetos em várias distribuidoras do Brasil, projetos, conexões, inspeções, troca de medidor, tudo isso travou. E mesmo depois da solicitação da ANEEL para que retornasse esse serviço num prazo para que essa situação estivesse regularizada, a gente percebe até hoje que existem gaps muito significativos com relação a atrasos de prazos legais por parte da distribuidora. E aí eu já emendo o item referente à negligência da Agência Nacional de Energia Elétrica com relação a esse tema. Constantemente a gente vem cobrando da ANEEL um posicionamento sobre esses atrasos, sobre as normas que as distribuidoras estão criando, praticamente assassinando o que diz o PRODIST e colocando travas que acabam impactando muito na penetração da geração distribuída, principalmente em projetos de mini geração ou projetos com algum acréscimo de carga. Essa negligência da ANEEL acaba sinalizando um respaldo para as distribuidoras acabarem mantendo seus processos atrasados, mantendo mudanças na norma de maneira forte, que impactam diretamente a solução, e também mostram para o cliente que nós temos hoje um território sem segurança jurídica. Infelizmente, a Agência Nacional de Energia vem conduzindo muito mal o processo da geração distribuída. Nós vemos outros exemplos onde a geração distribuída é tão admirada, é tão importante para o sistema elétrico ao redor do mundo, e deixa muito chateado o desentendimento da ANEEL, a negligência com relação ao tema, mas também a possibilidade que eu vejo muito concreta, tanto da ANEEL como de setores do Ministério da Minas e Energia, como a própria EPE, que querem derrubar a geração distribuída, que querem acabar com a energia solar. E isso traz uma preocupação gigante para todo mundo que está investindo e para todo mundo que empreende nessa área. Tenho certeza que só será corrigido com uma lei da geração distribuída. Falando de outro critério, outro ponto que muda, impacta muito nesse número de 1 gigawatt que eu relatei lá no início, é as mudanças dos critérios da distribuidora, né? As normas das distribuidoras vêm sofrendo constante alteração no que tange à geração distribuída. E o problema é que essas alterações impactam muito a solução. Essas mudanças, elas surgem de maneira intempestiva, rompendo rapidamente um processo que já está em andamento e acaba trazendo muito problema de reajuste. Por quê? Porque quando tu muda uma norma, exige alguma coisa a mais. Tem muitos processos que estão em andamento. O processo de geração distribuída está muito rápido, muito ágil. Muitos negócios acontecem mês a mês. Então, quando ocorre uma mudança, sem um tempo para adaptação dos projetos, acaba trazendo consigo muitos problemas que demoram para ser corrigidos, porque existe arranjo de projeto, existe arranjo financeiro, existe arranjo comercial novamente com o cliente. E isso acaba arrastando um projeto que era para durar 90, 120 dias, a durar praticamente um ano, dependendo do tamanho da encrenca. Então, realmente, essas mudanças e do jeito que elas estão ocorrendo, está impactando negativamente no setor e fazendo esse número de usinas paradas ficar cada vez maior. Por fim, outro tema que é importante são as obras na via pública. Muito, muito, muito do que eu vejo em mini geração, principalmente remota, e também em projetos onde há necessidade de alteração de carga, são, por exigências das distribuidoras, as obras na via pública necessárias para fazer essa adequação e conexão do gerador. Isso é um critério muito particular de cada distribuidora e depende do sistema, elétrico de cada região. Então, não compete aqui a gente avaliar os critérios que estão sendo utilizados lá pelas distribuidoras para determinar a necessidade dessas obras na via pública. No entanto, essas obras, elas são lentas, demoram. E existe todo um processo que tem que ser cumprido, um rito de processo e também de obras que exigem desligamento, intervenção, que também demandam outros prazos. E isso acaba arrastando, às vezes, algumas obras aí por quase um ano. Isso, sem dúvida, hoje é um dos grandes desafios do setor para lidar com a conexão e a demora do projeto, desde que ele é negociado até a efetiva conexão com a rede da distribuidora e a recuperação do investimento por parte do investidor. Bom, pessoal, para finalizar esse áudio, eu vou falar um pouco sobre o que a gente pode fazer para nos protegermos desse cenário que existe e que, num horizonte de curto prazo, provavelmente não mudará. Eu coloquei primeiro o assunto, é um alinhamento técnico do time de engenharia da empresa de energia solar, muito amplo, muito rápido e buscando sempre o entendimento da norma e das mudanças da norma o mais rápido possível, para que, quando ocorram as mudanças, rapidamente haja alinhamento comercial também. Isso é fundamental para que não ocorra um passivo muito grande de obras negociadas que não podem ser executadas sobre a legislação nova da distribuidora. Então, isso é importante, essa agilidade. Além disso, eu destaco um ponto de capacitação do time de engenharia. O time de engenharia tem que estar capacitado, ele tem que entender como fazer cada processo para evitar problemas de erros de projeto ou erros de entrada desses projetos na distribuidora, que acabam, às vezes, perdendo aí 30, 60 dias para ter uma resposta da distribuidora que não é aquele o caminho que tem que ser seguido. Então, ali, às vezes, a gente perde muito tempo e isso acaba afetando também a solução. Outro ponto que eu queria ressaltar é que em obras que demandam aumento de carga ou obras remotas que necessitam de obra em via pública, que seja feito um alinhamento comercial muito importante com o cliente, cronograma financeiro, cronograma de desembolso, para que não haja uma expectativa do cliente equivocada com relação ao prazo real de conexão. Que esse é o grande problema. Se a obra vai demorar 12 meses para conseguir o acesso definitivo, o cliente tem que estar sabendo disso. Ele tem que pagar a obra de acordo com o andamento, para que não ocorra uma sobreposição de despesas, né? Ou seja, ele continue pagando energia e pagando uma eventual parcela de financiamento ou já descapitalizando o seu recurso próprio. Então, é muito importante que isso ocorra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e também o que é esse grande problema que a gente está enfrentando no mercado de geração distribuída, que fala do atraso nas conexões e também dessa quantidade enorme de usinas que estão instaladas e não gerando energia, trazendo prejuízos para todo mundo que atua no mercado. Espero que vocês tenham gostado e também acompanhem as nossas outras redes sociais com mais informações sobre o assunto. Um grande abraço.